Todos os dias nós procuramos aqui no programa da manhã trazer o que de mais importante acontece na nossa região, com o apoio do Instituto Politécnico de Coimbra, que nos ajuda a construir os sonhos dos jovens que frequentam o Politécnico. Mas há outros jovens que concretizam sonhos pessoais, mas com o objetivo de ajudar os outros. É o caso do convidado que eu tenho agora a seguir, que é, eu ainda vou chamar, o presidente da ANAI, o Dr. José Ferreira, que está connosco hoje pela última vez como presidente da ANAI, uma vez que a ANAI vai mudar de direção. Tomada de posse está marcada para mais logo por volta das 4 da tarde no Seminário Maior. Por isso acho que faz todo o sentido publicamente podermos despedir destas funções com José Ferreira, até porque tem sido um homem muito preocupado com os mais idosos. Daí, creio eu, Sr. Doutor, bom dia, obrigado por estar connosco. A ANAI é uma filha sua, não é? Foi um dos fundadores.
Não, por acaso não fui um dos fundadores. Conheci muitos dos fundadores, mas praticamente entrei e conheci muitos fundadores e frequentei desde os inícios a ANAI, mas não fui fundador. Infelizmente não fui. Teria muito gosto em ter sido, mas não aconteceu, até porque os fundadores foram todos empresários. Eu era professor, foram todos praticamente, ou quase todos, empresários. Porque a ANAI nasceu no clube dos empresários e por um conjunto de empresários. Uhum. E só depois é que se autonomizou um pouco.
Soutor, a vida tem coisas curiosas. Nos últimos tempos, se bem se lembra, até porque faz parte, no fundo, de um setor onde isto está muito vincado, surgiu aí a moda de tentar criar condições para permitir um envelhecimento ativo. Muito antes disso, a ANAI surgiu precisamente para isso.
Foi precisamente... porque uma das coisas que e a ANAI tem uma, e fundamentalmente com uma universidade sénior. E a ANAI surgiu, foi uma das primeiras universidades séniores
do país.
Eu não sei qual é, mas deve estar entre 10 e 15, a décima e a décima quinta. Uhum. Deve ser a décima primeira ou segunda, deve ser por aí. Não tenho assim preciso agora. Repare que ela tem um nome, a Associação Nacional de Apoio ao Idoso, porque a sua tendência, ou a sua ideia inicial, era estender-se para outras cidades do país, e ela teve uma delegação, por exemplo, em Viseu, outra em Forno de Algodas, acho eu, teve uma outra em Portimão, teve uma outra na Figueira, ou pelo menos houve contactos, depois as câmaras, as autarquias, e muito bem, e outras associações começaram a fundar universidades séniores, porque os idosos começaram a ser um polo de interesse, e começaram a surgir as universidades séniores em todas as cidades, e a ANAI confinou-se mais a Coimbra, não é?
Fala-me um pouco do fundo do seu mandato à frente da ANAI. Não pode renovar?
Dez anos um pouco difíceis. Sucedia ela, como Luísa, o primeiro nome agora não me ocorre, que teve muito pouco tempo, porque sei que teve um mandato um pouco atrabiliado. Ao fim de um ano, os não sei bem o que se passou, mas ao fim de um ano os empresários queriam acabar com a associação, porque havia dívidas e mais não sei o quê. E então desafiaram o Dr. Sousa Fernandes a apresentar muitos dos dirigentes da direção pediram admissão, a direção caiu, e desafiaram o Dr. Sousa Fernandes a apresentar uma lista. Ele apresentou, ganhou e, a partir daí, a ANAI, com dificuldade sempre, mas foi sim grande. O Dr. Sousa Fernandes morreu em 2000 e surgiu a doutora Luísa... Não, olha, é uma outra que... A velhice, olha, eu vim a mesmo, mas também já tenho as suas marcas. E a seguir vim eu. Portanto, estou há 10 anos, fiz 10 anos, fiz 3 mandatos e a lei das IPSS agora refere que, ou estipula mesmo, que as IPSS não podem ter um presidente com mais de 3 mandatos. O máximo são 3 mandatos, uhum. Não perde o estatuto público. Uhum. E por isso eu saio, tenho que sair, por imposição, mas também
mas continua, vai para a Presidente da Assembleia?
Continuo como presidente, continuo nos órgãos sociais, como presidente da mesa da Assembleia, com muito gosto.
Sr. Presidente, deixe-me voltar um pouquinho atrás, porque se são questões burocráticas não interessa para ninguém, é só uma questão de justificar. Conseguiu concretizar aquilo que tinha na sua mente quando pegou na ANAI, ou ainda há coisas que gostaria de fazer?
Não consegui, infelizmente, até porque os momentos foram muito difíceis. Eu peguei nela naquela altura de 2010, estávamos a passar por um momento muito difícil, uhum. Muitas coisas que não se queria, porque a ideia era estender, até se calhar fazer uma espécie de lar, embora eu não seja muito, gosto, acho que os idosos devem estar o mais possível na sua casa, onde sempre viveram, e as instituições levarem lá
o seu apoio,
lá, apoios, num apoio domiciliário, etc., porque, na medida do possível, é evidente que eles ficam ali muito isolados, mas, e o apoio domiciliário é pouco. E instituir oficinas e o máximo de disciplinas. Ora, houve uma disciplina que também me deu muito gosto, que é, até certo ponto é uma oficina, e que, em que procurei dar algum desenvolvimento a uma profissão que teve grande projeção em Coimbra. Chegaram a existir 17 oficinas ou 17 encadernadores aqui em Coimbra. E desapareceu por completo, quase. E é uma pena que a cidade não acarinhe um pouco isso. A ANAI tentou e abriu uma oficina de encadernação, uhum. Que chegou a ter 4 turmas. Agora, com a pandemia, as pessoas...
Dispersaram-se, no fundo?
Recearam alguma coisa e tal, alguns não se inscreveram, o espaço é muito pequeno também, portanto nós só podemos, ainda solicitei, mas não foi possível arranjar um espaço, e é uma das penas e uma das realizações que eu não consegui, é dar mais este desenvolvimento para fazer uma coisa, até que pudesse ser, nós só temos cortiça e pouco mais por aí, que não é de Coimbra, não é da zona de Coimbra, e podíamos ter uma oficina de encadernação
na Baixa de Coimbra,
trabalhar na Baixa de Coimbra
ao vivo.
Isso foi uma das coisas que eu não consegui, embora tenha alunos, porque se fosse num espaço maior eles apareceriam, porque estavam num distanciamento maior e ali só posso ter 4, e além disso tenho máquinas que estão armazenadas a ANAI, não sou eu, é a ANAI que tem máquinas armazenadas numa garagem de um dos vice-presidentes da ANAI, que a tem, que é o Correio Ribeiro de Almeida. Essa é uma das penas que eu levo, mas espero que
alguém pegue no assunto. Professor,
que a direção continue e eu posso ajudar a fazer, porque temos o mestre Girão que se reformou da Faculdade
de Letras. Que vai estar. Professor, deixe-me só, eu peço desculpa, porque no fundo
mereci,
exatamente, o relógio é terrível a esta hora da manhã.
Uma das famas que os velhos têm é serem muito falador.
Não, ainda bem que assim é, ainda bem que assim é. Eu só queria perguntar-lhe se... se a cidade o ajudou, no fundo era esta a pergunta que eu queria fazer, tendo um projeto tão bonito como a ANAI, se sentiu o apoio das instituições, da própria Câmara Municipal?
Eu sentia das instituições. Nós queremos sempre mais, sabe? E uma das coisas é pedir, por exemplo, este espaço, porque nós estamos muito agradecidos à Câmara, porque no fundo a ANAI nasceu por comodato de em edifícios da Câmara, cedidos da Câmara, e ainda continua. Portanto, a Câmara sempre nos concedeu esse apoio logístico e tudo. Além disso, nós temos parcerias com a Câmara, por exemplo, eu instituí em homenagem ao primeiro... dinamizador da ANAI, que foi o Dr. Sousa Fernandes, que morreu em 2000, infelizmente, e a Cátedra de Sousa Fernandes, que reúne na última quinta-feira de cada mês, ou pelo menos tem uma sessão na última quinta-feira de cada mês, é feita em parceria com a Câmara, e durante muito tempo, e ainda... se passava numa das salas da Casa Municipal da Cultura. Portanto, nós temos essas parcerias e esses apoios.
Doutora Ana Vinagre, será a sua sucessora? Era a sucessora natural, naturalmente. Era o seu braço direito?
Não, sim. Ela é o braço direito e conhece muito bem a ANAI porque é a diretora técnica. É a diretora técnica. A primeira coisa era a doutora Teresa Sousa Fernandes, mas a doutora Teresa Sousa Fernandes eximiu-se sempre um pouco. Ela disse que em instituições onde o marido foi e teve sucesso, ela não queria muito, etc. É uma posição que eu compreendi, assim como a doutora Maria Helena Caldeira Martins, etc. Foram pessoas, e contactei outros. Mas a doutora Sónia Vinagre está muito bem dentro do...
Está no terreno, ela conhece como ninguém
os
meandros da ANAI.
Conhece e tem o apoio de pessoas que estão muito dentro dos assuntos e que a apoiarão. Naturalmente tem como vice-presidente a doutora Teresa Sousa Fernandes e a doutora Maria Helena Caldeira Martins, que lhe darão um apoio, e eu sou convencido que a ANAI continuará a singrar.
E o setor estará também sempre presente.
E é muito bem-vinda, porque as pessoas saem da sua profissão e depois ficam muito abandonadas por aí,
sem dúvida,
nos bancos de jardins, ou nos cafés, isso não é... Elas precisam ficar mentalmente, física e mentalmente ativas. Criar coisas mais de índole física e coisas mentalmente ativas. E é isso que nós tentámos fazer. E não considerá-los que eles são débeis um pouco ou já criançados pelo facto de ser idade. Não, eles mantêm todas as suas capacidades. Podem não ser tão ágeis em determinados pontos,
tem o seu
mas
saber,
têm uma experiência acumulada.
Sem dúvida.
E nós somos a experiência que vamos acumulando ao longo dos tempos.
Soutor, publicamente, a Rádio Jornal de Centros, o Despertar, o campeão das províncias, vem lhe dizer muito obrigado. Um abraço, amigo. Vamos
obrigado
continuar seguramente.
Sempre. Obrigado eu à Rádio de Coimbra, porque sempre nos apoiou e sempre abriu as portas à ANAI. Muito obrigado.
Um abraço grande,
Soutor. E eu, em pessoal.
Um abraço, amigo. Meus amigos, a nova direção da ANAI toma posse hoje às 4 da tarde no Seminário Maior de Coimbra.